Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao IBRADIMcast, o podcast do IBRADIM. Vocês já sabem, eu sou o Livar Vitali e eu tenho o prazer de apresentar mais um episódio desse projeto que já é de sucesso do nosso Instituto. Repito, o IBRADIMcast está disponível nas plataformas Spotify, Deezer ou mesmo no site do IBRADIM. Antes de mais nada, se é que você ainda não conhece o IBRADIM, recomendo. Nosso instituto tem hoje mais de 2.400 associados e está espalhado em praticamente todos os estados do nosso Brasil. Já estamos indo para 22 comissões temáticas, cada uma disciplina, matéria diferente, mas todas correlacionadas ao direito imobiliário. E agora, trazendo aqui o nosso ilustre convidado, mais uma vez um grande amigo meu, faço questão de estar perto daqueles que eu gosto como pessoa e que muito entende de direito imobiliário, figura de João Pedro Lamana Paiva. O Lamana é registrador da primeira zona de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, especialista em direito registral imobiliário pela PUC de Minas, graduado em direito registral pela Faculdade de Direito da Universidade Ramon Llull, da ESAD, que é em Barcelona, na Espanha. Além disso, presidente da Noreg do Rio Grande do Sul, membro honorário do nosso IBRADIM, um dos poucos membros honorários, e aí um extenso currículo que eu vou evitar falar para a gente poder otimizar o nosso tempo. Lamana, é um prazer tê-lo aqui.
Meu querido amigo Olivar, o prazer é todo meu poder participar mais uma vez de um programa para o nosso grande IBRADIM, que eu já disse por várias vezes, ele já nasceu com sucesso, porque quase que uma façanha muito grande, você em poucos anos de vida, você já ter 2.400 sócios e com a representação que ele tem em todo o Brasil. Isso para nós é uma dádiva, poderíamos dizer assim, que enriquece não só o direito imobiliário no nosso país, como também enriquece o direito em si, porque daí tem muitas cabeças pensantes e o trabalho é maravilhoso, inclusive com edições de muitos livros. Parabéns ao nosso querido IBRADIM.
Que bom, Lamana. Ficamos muito felizes de tê-lo aqui. O nosso tema é indisponibilidade. E aí, como o tema é diretamente relacionado à questão de imóveis, nós pensamos em você. E você é um cara que entende muito desse tema especificamente. Eu mesmo já participei de congresso contigo a respeito do tema indisponibilidade. E eu acho que a gente precisa trazer uma cor, uma luz aí sobre o assunto para quem está nos ouvindo, para entender a origem da indisponibilidade para depois trazê-la até os dias de hoje. Conta um pouquinho para a gente. Onde surgiu essa ideia de indisponibilidade de bem imóvel?
Eu devo dizer que o tema é muito importante para todos os operadores do direito, sem qualquer distinção, e por incrível que pareça, a nossa indisponibilidade, ela tem já perto de 50 anos, Olivar. Imagina, 47 anos, porque a primeira lei que surgiu foi em 1974, quando estava se elaborando a Lei 6.015, que resultou depois na publicação sua vigência a partir de 75, tivemos então uma lei em que estabeleceu os bens de instituições financeiras. Por que os bens de instituições financeiras? Porque os bancos que comandavam a situação, os seus diretores, às vezes, quando a instituição ia mal de negócios, os diretores ficavam com seus bens bloqueados, só num bloqueio sem que houvesse publicidade. E o que a Lei 6.015 trouxe no artigo 247? A possibilidade da averbação na matrícula do imóvel, né? A partir de 76 já com matrícula, a possibilidade, e também nada impede que se averbe na transcrição ou na inscrição, sem problema nenhum, essa indisponibilidade com essa finalidade. A segunda delas, ela veio em 1989-90 com a Lei 8.212, que trata da Previdência Social, e lá estabeleceu a penhora, quando a União tem crédito, o imóvel averba-se a penhora e também ele se torna indisponível. Você não pode absolutamente fazer nada. A terceira são atos de improbidade, o artigo 37 da nossa Constituição Federal, certíssimo. Medida cautelar fiscal, que anda em cima de todos. Recuperação judicial, isso também é outra, correto? Então, todos esses com fundamento, e eu concordo plenamente justamente que para esses casos tem que ter indisponibilidade mesmo. Mas logo depois começou a surgir o aspecto também daqueles que dilapidavam o seu patrimônio e que também às vezes tinham que fazer, como por exemplo, no caso de mensalão, lava-jato e confisco de bens, correto? Daí é que surgiu essa possibilidade. E isso nós não temos muito tempo. São raros, são poucos anos que nós temos isso daí para o mensalão, lava-jato e confisco de bens.
O objetivo da indisponibilidade de bem é justamente impedir a dilapidação do patrimônio pelo devedor, é isso?
Perfeitíssimo. Essa é a finalidade. E principalmente, meu caro doutor Olivar, é no sentido de que para esses casos tem que ter mesmo essa espécie de indisponibilidade que é um gravame tão forte que você é morte civil de quem tem. Então, para esses casos que nós acabamos de falar aí, tem que existir o confisco de bens, por exemplo, quantidade de pessoas que são presas e com tráfico de drogas, fizeram fortunas, não tem na lei uma possibilidade de se fazer qualquer averbação. Nós, registradores, criamos. Não, a indisponibilidade de bem, mas no confisco de bem, está mais do que correto. Então, para todos esses casos, nós somos amplamente favoráveis que se faça a indisponibilidade. Mas para esses casos, ao contrário do que está acontecendo hoje.
Nós vamos chegar lá, não vamos começar já a bater o que está acontecendo hoje. E tem toda uma história para chegar até os comentários que vão envolver crime. Então vamos lá, hoje a indisponibilidade de bem, você fez aí referência legal, Constituição e outras leis federais, mas assim, nós temos o registro de imóveis, né? Conforme inclusive previsão legal, sob o controle e a fiscalização do Poder Judiciário. Então se a gente dividir aí na tripartição de poderes nacional, legislativo, executivo e judiciário, o registro de imóveis, como os demais cartórios, ele fica aí sob o comando e pelo menos a fiscalização do judiciário, assim previsto na Constituição Federal. E o judiciário, para esse tipo de fiscalização e comando, tem o Conselho Nacional de Justiça, né, que é uma instituição pública,
certo,
que está lá justamente para trabalhar no sistema judiciário brasileiro e que cuida, inclusive, das questões administrativas e processuais. Vamos lá. Existe hoje um provimento que trata do tema específico da indisponibilidade de bens imóveis, que é o 39 de 2014. Então, assim, exatamente o que nós estamos falando, a questão toda, a problemática toda que nós estamos falando, que extrapola os preceitos legais já trazidos por você, vem de 2014 para cá, inclusive com a criação do CNIB. Conta um pouquinho para a gente disso, mano.
Eu ainda retornaria 3 anos antes, 2011, por exemplo, certo? Quando se comentava falar sobre o problema da indisponibilidade, começou a chamar a atenção do Poder Judiciário, porque os problemas foram sendo criados em grande proporção e quase que se perdeu o controle. Então, o que, que foi feito? A ARISP, que é a Associação dos Registradores do Estado de São Paulo, foi a primeira instituição no Brasil a criar uma central. É um mérito fora do comum. Ela teve a coragem dos seus registradores criarem, inclusive ela começou com os 18 registradores de São Paulo e depois ela espalhou para o estado todo. E quando ela começou a funcionar, veio o INIB, que é o Instituto do Registro Imobiliário do Brasil. Ele fez uma parceria para se criar, então, essa central com o CNJ para vir, então, a indisponibilidade de bens. E, realmente, em 2014, surgiu o provimento 39, que estabeleceu normas rígidas com referência a essa central. Então, as 27 federações que nós podemos dizer do Brasil, sabe que isso aqui é uma imensidão, o judiciário, qualquer que fosse o poder judiciário, justiça comum, justiça federal, justiça do trabalho, entes administrativos, poderiam encaminhar para a central da ARISP toda e qualquer indisponibilidade de bem para aqueles casos. Para aqueles casos, veja bem, para aqueles que nós enumeramos anteriormente. E aí a coisa modificou no sentido de que a indisponibilidade está sendo usada hoje para qualquer tipo de ação. Acabou a penhora, Olivar. Acabou a verbação de notícia de ação, correto?
Então vamos lá. Vamos dar um passo para trás antes de chegar, então, nesse ponto mais crítico. Em 2014, agora em âmbito nacional, o provimento 39 do CNJ criou o CNIB, que é a Central Nacional de Disponibilidade de Bens, e permitiu que o Poder Judiciário, seja qual for a matéria ou a espera, então pode ser primeiro, segundo ou terceiro grau de jurisdição, pode ser civil, trabalhista, federal ou o que for, pode dali emanar uma ordem a qualquer registro de imóveis ou a todos do país, determinando que ou os imóveis em nome daquele devedor ou daquele réu da ação,
certo,
nem é uma execução, estejam indisponíveis. É isso?
Perfeitamente. Então, a partir de 2014, foi usada toda a infraestrutura da ARISP em combinação com o IRIB, e aí os 3.598 registradores imobiliários do Brasil começaram a receber estas ordens diariamente, certo? E aí nós tivemos que nos adaptarmos nessa situação, porque o volume começou a aumentar. E hoje, só para você ter uma base, em função do que nós vamos conversar hoje aqui, eu recebo um relatório diário do meu serviço às 18h30 de cada dia, de tudo o que acontece. E ontem entraram 1.502 nomes para nós consultarmos se tem bem imóvel ou não para indisponibilizar imediatamente.
Você chegou num ponto importante que eu queria falar. Primeiro, você é registrador, obviamente, de um registro de imóvel. Tudo bem que é um dos principais do Rio Grande do Sul, mas é um registro de imóveis. E você já falou que só no seu ofício você recebeu mais de 1.000 num dia.
1.502 nomes.
1.502. Tem um ponto que me incomoda muito. A ordem emanada, ela não é de consulta, né? Ela é
não.
De procure, se encontrar, torne indisponível os
disponível.
Não volta para o juiz de direito a informação para que aí ele talvez exija do credor que, um, demonstre o tamanho do crédito, dois, não haja uma extrapolação dos bens que serão tornados indisponíveis, o que possibilitaria a indisponibilidade restrita e não a genérica. Na prática, o que se faz, vou pegar o seu exemplo, se dos 1.502 você identificou bens em nome de 10, você vai tornar 100% dos bens desses 10 indisponíveis, é isso?
E é, perdão da palavra, a minha indignação. Mas quem sou eu para estar indignado? Mas é que, como registrador, eu sinto isso na economia, o desenvolvimento e o aborrecimento dessas pessoas que às vezes são trazidas não por aqueles atos quando foi criado, digamos, a indisponibilidade, mas sim por procedimentos. Por exemplo, dos 1.502 ontem, 976 foram da Justiça do Trabalho, 124 da Justiça Federal, que é a que é encarregada das indisponibilidades, e 375 da Justiça Comum. Então, quando vem uma indisponibilidade dessa, se é contra uma instituição financeira, que já ocorreu, ou contra também uma incorporadora, um empreendimento todo, porque vive do estoque, são imóveis para venda, eu já peguei casos de 200, 300, 400 imóveis. E disponibilizar esses 400 imóveis, Olivar, é morte civil do seu proprietário, porque depois, para você retirar ele, não é da noite para o dia. E mais, se você não tem o imóvel na hora, nós vamos lá para o indicador pessoal, o livro 5, e ele fica aguardando o momento que essa pessoa adquire o imóvel. Aí nós vamos lá e buscamos o indicador, procedemos o registro, dependendo da situação, a gente registra em nome dele e, em seguida, sem que ele saiba, nós averbamos a indisponibilidade. Esse que é o grande problema.
Eu tive um caso, enquanto advogado, exatamente assim, é uma grande incorporadora, num processo judicial ainda em discussão, e tornou-se indisponível a totalidade dos bens no Brasil, e ela é uma das maiores incorporadoras do país.
Sim.
Promoveu uma ação específica para cancelar. Um dos grandes problemas da indisponibilidade genérica, que nós estamos falando, é que ela é maléfica ao devedor, indiretamente, ela é maléfica para o sistema todo. Ela
traz insegurança
jurídica, ela tira do comércio os bens que se espera estejam em circulação, inclusive aqueles bens que poderiam ser utilizados como forma de pagamento das dívidas de uma ação específica. Então, quando você torna indisponível a totalidade dos bens de um devedor, por conta de uma ação específica, e geralmente essa indisponibilidade extrapola o tamanho da dívida discutida, óbvio, porque se ela é aleatória, você pode pegar o maior número de bens possíveis, você não permite nem mesmo que ele se valha de outro bem para quitar uma dívida. dívida, ou seja, ela é totalmente nonsense hoje em dia, né? Do jeito que está sendo utilizada. Você pega 2/3, no seu exemplo foram 2/3, era o número que eu tinha. Pelo menos 2/3 das ordens de disponibilidade são oriundas da Justiça do Trabalho, faz-nos crer que qualquer ação trabalhista, antes de uma busca qualificada de bens do devedor, no caso do reclamado, o Poder Judiciário, até por praticidade, ignorando os malefícios que aqui comentamos, emanam ordens para o país todo para tornar indisponível bens. É isso que tem acontecido?
Exatamente, porque a matéria está relacionada também com o princípio da disponibilidade, que é um dos princípios que se você só pode dispor daquilo que tem. E aí vem a disponibilidade jurídica e a disponibilidade física, é o tamanho da área que você tem, etc e tal. Então, com isso, a indisponibilidade retira do titular os atributos do direito de propriedade, certo? E com isso, retira o imóvel do mercado. E se você averba uma notícia de processo, que fosse o caso, principalmente a Justiça do Trabalho, já alertaria quem fosse comprar um imóvel que tem alguma coisa. Ou a penhora. A penhora, como a notícia, o imóvel mantém no mercado. A indisponibilidade, não. Ela retira de tudo isso aí.
Ou ainda, os incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 54 da lei chamada Concentração da Matrícula, 13.097/2015. Porque aqueles atos, né, de averbação, e um deles até de registro, ele noticia, mas ele não impede, né, que o imóvel seja negociado, claro, vendido, inclusive utilizado para pagamento de dívida. A indisponibilidade, me corrija se eu estiver equivocado, ela até permite a escritura de venda e compra, por exemplo, mas não permite o registro da transferência, correto?
Perfeito. O artigo 14 do provimento 39, ele estabelece que qualquer negociação que for feita no Brasil, seja onde for, nos 5.570 municípios, o notário tem que fazer a pesquisa para lavrar a escritura. Se tem alguma indisponibilidade, permite-se que ele lavre, mas, porém, quando chegar no registro de imóveis, não vai ser registrado. E o registrador também. Então, este problema todo é que nós temos que enfrentar. Eu não sou contra, em absoluto, a indisponibilidade, mas use ela como deve ser. A Justiça do Trabalho, se quer usar por causa do pagamento de uma dívida, tenha o cuidado de verificar no próprio pedido que indisponibilize um imóvel ou dois imóveis, o valor da dívida é 10 mil, 15 mil, 50 mil. Isso é um prejuízo total e não é isso que acontece. E é essa a nossa preocupação.
Eu tenho duas perguntas que eu sempre penso nisso quando eu trato do tema indisponibilidade. Eu mesmo, como advogado, já sofri pela pele de clientes essa questão que você vem trazendo, na minha forma de pensar muito oportuna. São dois itens. O primeiro, se é que é possível, imagino que sim, pela central, o mais difícil é ter informação. Informação já se tem. Antes de tornar indisponível, criar-se um ato prévio de informação ao juiz. Eu acho que isso já seria uma medida salutar. E segundo, isso eu já tenho visto em várias decisões de juízes, a meu ver, cautelosos, como tem que ser, afinal, nós estamos falando de direito de propriedade. Não seria o caso de exigir desse credor, antes de emanar a ordem de indisponibilidade, que ele comprovasse que fez uma pesquisa naquilo que está ao seu alcance e, se dessa pesquisa não resultar imóveis ou bens suficientes para garantir ou até para satisfazer aquele crédito, aí sim, como medida de salvação, dada a impossibilidade de encontrar bens pelas pesquisas viáveis a qualquer cidadão, aí o juiz emanar uma ordem, olha, busque-se o que há de bens em nome desse devedor, conforme minha sugestão. Primeiro, traz a informação para o juiz, para depois ele mandar a ordem de indisponibilidade. O que você pensa dessas duas alternativas?
Essas duas alternativas, eu já tenho, inclusive, caso, depois eu vou mencionar aonde que deve buscar, inclusive, essa matéria. Nós tivemos uma decisão da Justiça Comum do Estado do Rio Grande do Sul, onde a magistrada determinou que, antes de se pedir qualquer indisponibilidade de bens, que fosse ele feito a consulta nos registros de imóveis. Agora, com essa facilidade que nós temos das centrais compartilhadas, que está no Brasil todo, fazer uma pesquisa para ver se ele tem bens ou não tem. Não tendo bens imóveis, já com a pesquisa comprovada, aí sim encaminha para mandar para todo o Brasil. Agora, antes disso, deve ser feita sim. Nós já temos esse caminho. E em função dessa decisão de Porto Alegre e do que está ocorrendo, porque só quem é registrador sabe das consequências e o sofrimento dessas pessoas, viu? Eu não estou defendendo pessoa que vem dilapidar o patrimônio, porque deve... Não, eu vou repetir, eu sou amplamente favorável naqueles casos previstos em leis para indisponibilidade. Se falasse na lei 13.097, essa lei, Bolívar, está me dando uma satisfação agora, cara, e tem saído cada decisão em favor da lei 13.097, que é o princípio da concentração, porque muitos no Brasil não acreditavam que essa lei ia vingar, e está vingando mesmo, e já tem decisões dos juízes dizendo, o que não está na matrícula, não está no mundo jurídico, não tem nada de fraude à execução, etc e tal, comprove e averbe na matrícula. Então, o que nós pedimos no Rio Grande do Sul, diante desses casos todos? Nós fizemos um expediente em nome da Noreg, do Fórum dos Presidentes, a Corregedoria Geral de Justiça, solicitando a possibilidade de nós expedirmos certidões do livro 5 e do protocolo, correto? Se tem uma indisponibilidade protocolada, o credor, só o credor, não pode ainda as partes solicitarem. Somente o credor daquele financiamento da alienação fiduciária, por exemplo, com a compra e venda com alienação, ou uma compra e venda com hipoteca. Então ele consulta, nós conseguimos o provimento 28, e ali possibilita o credor solicitar para evitar os desgostos, os que acontecem em nossos serviços em função disso aí.
Eu tenho duas questões, acho que controversas, a respeito do tema para te fazer. Uma é imóvel tornado indisponível por uma ordem judicial. Uma outra ação, que não aquela de onde saiu a ordem de disponibilidade, uma execução em que esse mesmo imóvel é penhorado em favor desse outro credor. É possível registrar essa penhora mesmo no imóvel já indisponível?
Nós temos dois casos. A primeira delas, hoje, um contrato de compra e venda com alienação fiduciária, correto? Entra no registro de imóveis, é protocolado no meu ofício. Ao ser protocolado, tu insere o nome da pessoa com CPF, no mesmo ato, no computador, na tela, já sai um sinal de preferência vermelho, né? Em função do glorioso Colorado, né? Do Rio Grande do Sul. Então, ele já detecta que tem uma indisponibilidade, correto? Muito bem. Até então, uns dois meses atrás, nós recepcionávamos o título, conferíamos o título, e se não tivesse aquela cláusula, principalmente que a Caixa estabelece, a 30, de que não pode ser, se tiver indisponibilidade, nós então averbávamos, fazíamos o registro e averbávamos a indisponibilidade. Isso no Rio Grande do Sul não pode mais agora. Se tem lá no livro 5 a indisponibilidade, o contrato com cláusula ou sem cláusula não pode ser registrado. Segundo, tu tem uma alienação fiduciária e que tu vai protocolar. Protocola ela, até aquele dia não tem uma indisponibilidade. Dois, três dias depois ingressou essa indisponibilidade. O que que nós fazíamos, principalmente no Rio Grande do Sul? Nós consultávamos o magistrado para ver se era possível averbar antes ou não. O que que o juiz da Vara dos Registros Públicos de Porto Alegre estabeleceu? Vale o princípio da priori tempore potiori. O primeiro que chega é o que leva. Então, se foi protocolado, vale a compra e venda com alienação e devolve-se a indisponibilidade para outro imóvel no futuro. Então, isso foi uma grande coisa. Segundo, é possível averbar na matrícula do imóvel uma propriedade que foi comprada com alienação fiduciária, averbar uma penhora? Sim. É possível você averbar uma indisponibilidade? Sim. Aí vem o aspecto da consolidação da propriedade. E aí tem um assunto muito interessante, Olivar. A Noreg do Rio Grande do Sul entrou com dois enunciados naquela jornada que houve também agora 60 dias. Os dois encaminhamentos foram admitidos. Uma era para poder consolidar a propriedade mesmo tendo indisponibilidade. E foi aceito. Então já está valendo. Então hoje você consolida em nome do credor e o credor vai buscar em juízo o cancelamento, correto? Então é possível sim consolidar. Só que o cancelamento vai depender de ordem judiciária. E outra, para você pensar num outro papo, é uma dos enunciados que nós mandamos, é para que os notários e registradores trabalhem com a adjudicação compulsória extrajudicial, inclusive pelo próprio promissário comprador ou pelo promissário vendedor, entendesse? A possibilidade de você adjudicar. Então, sim, foi junto com a jornada, segunda jornada de prevenção, solução extrajudicial do litígios do Centro de Estudo do Judiciário, do Conselho Federal de Justiça. Então, isso já está lá para a gente falar. Mas, respondendo especificamente a tua questão, Sim, é possível penhorar, é possível noticiar a ação e é possível indisponibilidade. Porém, a consolidação se consolida para não continuar brigando e aí depois ele cancela o credor para poder publicar os editais.
Um dos grandes problemas que a gente tem, inclusive no processo civil, é o excesso de penhora. A própria legislação processual brasileira prevê que se o credor exagerar, pesar a mão, ele pode ser inclusive responsabilizado em relação a prejuízos causados a esse devedor. A indisponibilidade, ela é, como nós falamos aqui, administrativa, ainda que surja de uma ordem judicial. E essa ordem é judicial, mas a requerimento do credor. Como a indisponibilidade pode, muitas vezes, causa prejuízos a esse devedor por conta da quantidade de bens que extrapolem muito o eventual débito, você acha que esse credor pode e deve ser responsabilizado por esse ato? E se sim, em qualquer caso, ou só se ele não tiver feito um estudo prévio para evitar essa indisponibilidade?
Eu entendo que, em parte, sim. Tem aquela lei número 13.000, não me lembro qual é o nome, que é bem recente agora, e que estabelece esse abuso de autoridade nesse aspecto. E é isso que nós batemos. O judiciário tem que verificar qual é o alcance de tudo isso aí. Porque nós já estamos vivendo um momento difícil sobre todos os aspectos e ainda os devedores, que às vezes não conseguem pagar sua dívida por pouca coisa, ainda são indisponibilizados seus imóveis, que é uma retirada do mercado, esse produto que vive dele, como é o caso das construtoras, das incorporadoras. É a mesma coisa que ter uma loja de automóvel. Tu vive da venda dos carros e o imóvel da mesma forma. Então, nesse aspecto, eu até comento no meu trabalho, Olivar, que é possível, sim, uma responsabilidade nesse aspecto. O que nós queríamos é que, eu até estou procurando encontrar uma forma de chegar na Justiça do Trabalho e conversar com eles, explicando a situação, nos dê essa oportunidade de informar antes também se tem bens e quantos são para ele poder executar. Olha, o imóvel, hoje qualquer imóvel é 50, 60, 100 mil, cara. E a dívida é 15, 20.
Mas lá, mano, eu vou te falar. Tua experiência que é maior que a minha, mas pela minha, tá mais fácil mudar o provimento do CNJ do que mudar a cabeça, sim, do juiz do trabalho.
Sim.
Eu concordo totalmente com tudo que você falou, absolutamente tudo. Aliás, muito que eu sei do tema aprendi de você, já te falei isso.
Obrigado.
Fora o que, por curiosidade, fui estudar também e vivenciei esses abusos na pele de vários clientes. Fiquei chocado, realmente. É impressionante. Na atual fase de vida, acho que até a lei que você falou deve ser a 13.784 de 19.
Isso! Isso aí, exatamente.
A gente está cada vez mais...
Liberdade econômica, ela é recente.
A gente está cada vez mais caminhando para ampla publicidade, para amplo acesso à justiça e direito de defesa, que as ordens mais drásticas passem antes por um crivo de análise e defesa, e a indisponibilidade é o oposto. Isso vai na contramão, né?
IBRADICAS.
Vamos lá, caminhando para o fim, como é necessário, poderíamos passar aqui o dia todo conversando, seria um grande prazer, já fizemos isso outras vezes, inclusive, mas não gravando em broadcast. Nós queremos informações e dicas suas de onde encontrar material para aqueles que nos ouvem e querem aprofundar o estudo da indisponibilidade do bem imóvel. É a chamada Ibradim Dicas, que é uma parte do nosso episódio do Ibradimcast. O que, que você sugere para nós?
Eu diria assim o seguinte, ó, eu entendo que não deve ser caracterizar em medida excessiva. E aquela tua sugestão, com que eu concordo plenamente, o credor, antes de pedir, consulte essa facilidade, que é gratuita. Veja só, a consulta de bens imóveis pelo CPF, pelo CNPJ, pelas centrais é gratuita. Consulte antes para depois, então, ingressar. E outra, usar aquilo que está na lei, a penhora, a notícia de processo, ação premonitória, meu amigo, que é a mesma coisa tirar bala de criança. Você ingressa ali, já pega a ação e já leva para poder fazer. Então, nesse aspecto, eu entendo que sim. E a outra, tentar em todo o Brasil, que se dê oportunidade do credor antes de financiar, para não ter desgostos e problemas no futuro, porque às vezes quem vende o imóvel recebe uma parte e fica para receber a outra e não consegue mais. E o imóvel está comprometido, às vezes não libera o dinheiro e fica assim. Seria o caso de conseguir, até pode ser pelo CNJ, né, que deveria ser nacional, para que possibilite os credores a consultar através de um requerimento, né, ver se tem disponibilidade ou não, ou seja, evita um monte de problemas do futuro. E quem quiser acessar sobre a matéria, basta ir lá no site lamanapaiva.com.br, vai lá em novidades, e você coloca o termo lá, indisponibilidade, você vai encontrar vários artigos de nossa autoria, né, dando essa possibilidade e dicas, inclusive com modelos, para que possam ser usados e acabar com esse aspecto todo que nós estamos vivendo aí, que ainda mais o desenvolvimento econômico depende muito do registro de imóveis. E o registro de imóveis dentro da economia, junto com o direito imobiliário, é fundamental para isso aí tudo.
Muito bom, excelente, só tenho a te agradecer. Como eu já previa, o bate-papo é excelente, de altíssimo nível, aprendo sempre mais. E agora estou contente porque o país inteiro tem a oportunidade de, pelo nosso Bradincast, entender bem dessa matéria que é tão importante e que eu sempre falo, é um problema silencioso. Né? A indisponibilidade, ela não faz barulho que nem a penhora, mas ela arrasa quarteirão, literalmente, muito mais do que a penhora. Obrigado, Lamana. Um prazer novamente estar contigo. Esse foi o nosso IBRADINCAST. Um grande abraço, Lamana.
Obrigado, meu amigo, por mais essa oportunidade. E você sabe que eu sou um guerreiro, né? Eu estou sempre à disposição. Ainda mais depois que criaram esse grande instituto aí, que eu sou apaixonado por ele. Aliás, agora, no início de dezembro, nós teremos um almoço aqui do IBRADIN, do Rio Grande do Sul, que já tem 60 inscritos. Vão tratar sobre sistema econômico imobiliário com um grande almoço para confraternizar. Parabéns, Ibradinho. Obrigado pela oportunidade.
Parabéns, Ibradinho. Muito obrigado. Esse foi o IBRADINCAST e até a próxima.
Esse foi o IBRADINCAST. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.